Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduque.
Olá, professor. Essa semana, a reforma do Vale do Anhangabaú em São Paulo deu o que falar nas redes sociais. O que você achou sobre isso?
O Anhangabaú efetivamente precisava de uma reforma, mas não uma completa destruição do projeto existente para sua total reestruturação e recomposição. O projeto que estava implantado, do arquiteto Jorge Ohai, Rosa Clias e Jamil Cury, era um projeto importante para a cidade, que marcou, no início dos anos 80, uma opção da cidade por enterrar os carros, né, colocar um túnel debaixo do Anhangabaú e, sobre ele, criar uma grande área pública, uma área pública no coração do centro de São Paulo. Então, foi realmente um projeto importante, um projeto que se consolidou nesse período, mas tinha problemas, né? Por exemplo, tinha uma área rebaixada ali no eixo da São João, que era para ser uma lanchonete que nunca foi instalada e virou uma verdadeira latrina. Nós tínhamos muitos shows no Anhangabaú que não contavam com uma esplanada de tamanho e de pavimento condizente com a importância que o Anhangabaú acabou tendo. Nós tínhamos também um outro problema, que embora o projeto do Jorge Ohai era um projeto para as pessoas, um projeto para as pessoas ficarem no Anhangabaú, não tinham grandes atrativos, porque os edifícios do entorno da área eram edifícios sem fachada ativa, ou seja, sem vida cotidiana, muitos deles, inclusive, entradas de garagem, outros nem sequer isso. E, por outro lado, a gente também tinha uma ausência de atividades durante a semana, normalmente ali no interior do vale. Então, eram problemas que exigiam uma mudança, uma transformação, mas, evidentemente, isso tinha que ser feito considerando o projeto existente, até porque também era um projeto importante de arquitetos relevantes da história de São Paulo, e o que se fez com a retirada completa de tudo que existia antes foi uma ação que, de certa forma, detonou um patrimônio importante da cidade.
E qual que é a sua opinião sobre o projeto da reforma?
Olha, o projeto resolveu alguns dos problemas existentes, mas criou outros, e a um custo muito elevado, né? São 94 milhões de reais que poderiam ser aplicados numa reforma mais moderada do Anhangabaú e a implantação de outras áreas públicas, principalmente na periferia da cidade, onde a carência é muito grande. Ou, se não, também aplicadas no centro, na reabilitação de prédios ocupados pelo movimento de moradia, para atender a habitação social e também para poder dar uma resposta ao problema da população em situação de rua. De qualquer maneira, se recuperou aquele eixo da São João, que eu acho que é um ganho do projeto, se recompôs um pouco os eixos das ruas laterais, como a Rua Formosa, criando espaços comércios e serviços que poderão levar mais gente para o Anhangabaú, e se criou uma arena para shows que era necessário, mas exageradamente grande, né? E para isso foi necessário remover tudo, remover vegetação, remover o piso original, com um desenho bastante importante, um patrimônio da cidade, feito pela arquiteta Rosa Clias, e também as arquibancadas que tinham se transformado num espaço significativo, importante para as manobras dos skatistas. Aliás, os skatistas foram aqueles que mais protestaram contra a destruição do projeto original. Efetivamente, a criação daquela grande esplanada com 850 jatos de água é extremamente exagerada, é uma área muito grande, são muitos jatos de água. Trazer água de volta para o Anhangabaú é interessante, mas não era necessário fazer 850 jatos, cujo custo de manutenção é elevado e que efetivamente requereu essa enorme destruição do todo o Anhangabaú para poder implantar todos os encanamentos no subsolo da área. Para poder agora a prefeitura gerir esse espaço, ela está abrindo uma licitação para conceder para o setor privado. Então, isso traz também muita preocupação, porque o setor privado, pelas regras do edital, vai poder utilizar durante 6 dias por mês aquela área para uso restrito. Ou seja, vai poder cercar a área e, por exemplo, fazer um show pago, fazer um evento privado. Efetivamente, não me parece que essa seja uma boa solução para a cidade de São Paulo privatizar os seus espaços públicos. Mas isso requer agora um debate muito grande sobre a gestão desse espaço que, querendo ou não, está lá implantado.
Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduque para a Rádio USP.
Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduque.